Rádio Fiscar Notícias.
Tempestade deixa 5 mortos no Rio de Janeiro e cidade decreta estágio de crise.
Número de vítimas em Brumadinho chega a 150.
Lula é condenado a 12 anos e 11 meses de prisão no caso do sítio de Atibaia.
Sisu convoca hoje candidatos aprovados que estavam na lista de espera.
Secretaria de Esportes oferece vagas para vôlei adaptado para terceira idade.
Projeto Dançar recebe inscrições a partir da próxima semana em São Carlos.
Biblioteca da UFSCar apresenta exposições de pinturas e desenhos.
Tudo isso agora na 95,3 FM.
Começa agora. Rádio UFSCar Notícias.
Olá, bom dia para você ligado na 95,3 FM. Eu sou Henrique Fontes.
E eu sou Priscila Paladino. Agora são 10 horas e 32 minutos desta quinta-feira, dia 7 de fevereiro.
5 pessoas morreram ontem à noite depois de um temporal atingir o Rio de Janeiro. Em Guaratiba, na Zona Oeste, uma casa desabou, matando 2 pessoas e deixando 2 feridos. Já na Rocinha, na Zona Sul, um deslizamento de terra deixou uma pessoa morta.
Próximo dali, no Morro do Vidigal, as chuvas provocaram deslizamentos de terra que atingiram 2 ônibus. Os veículos foram atingidos na Avenida Niemeyer em 2 pontos diferentes, por terras e árvores. Uma pessoa morreu.
Em outro ponto da avenida, a pista da ciclovia Tim Maia foi derrubada e caiu no mar.
O túnel Zuzu Angel foi interditado no sentido Lagoa pela queda de uma árvore. O túnel liga o bairro da Gávea a São Conrado, na zona sul da cidade. Atualmente, o local atende a um tráfego de 130 mil veículos por dia.
Em Copacabana, houve a queda de 5 árvores no trecho da Avenida Nossa Senhora Copacabana, entre as ruas Miguel Lemos e Raimundo Correia. Este trecho está parcialmente interditado.
Árvores caíram na rua Barata Ribeiro e também na rua Xavier da Silva Veira, próxima à estação do metrô. O canal do Jardim de Alá, no Leblon, transbordou por causa da força da água do mar.
A concessionária de energia Light informou que foram registradas interrupções de energia, especialmente em trechos da Zona Oeste, como Barra da Tijuca e no Recreio, além também na Zona Norte.
Os ventos muito fortes provocaram queda de objetos sobre a rede, galhos de árvores e árvores inteiras, o que dificulta os reparos.
E ontem, às 10h15 da noite, a Prefeitura do Rio decretou estágio de crise na cidade. Esse estágio é o pior deles, é o terceiro grau de alerta, quando há uma chuva muito forte, alagamentos e deslizamentos.
O Centro de Operações do Rio pediu para que as pessoas não saíssem de casa ou de lugares abrigados. Sirenes foram acionadas na favela da Rocinha e também na comunidade Sítio Pai João, no bairro de Itanhangá. A orientação do sistema Alerta Rio é que as pessoas sigam para os pontos seguros de apoio em caso de novas tempestades.
O número de mortos da tragédia em Brumadinho, Minas Gerais, subiu para 150, segundo o último balanço da Defesa Civil do Estado. Desse total, 134 vítimas já foram identificadas.
Ainda de acordo com a atualização, 182 pessoas seguem desaparecidas, sendo 55 funcionários da Vale e 127 terceirizados e membros da comunidade.
A Polícia Militar de Minas Gerais informou que desde o rompimento da barragem, 6 prisões foram feitas na região, sendo 2 por utilização indevida de drone. Em um desses casos, a corporação destacou que o uso desse tipo de equipamento colocou em risco aeronaves utilizadas nos trabalhos de busca e resgate.
Ainda de acordo com a polícia, 2 pessoas foram presas por tentativa de saque e 2 por tentativa de estelionato. A corporação reforçou que neste momento não há necessidade de enviar doações e pediu que a população fique atenta a indivíduos que acabam se aproveitando da tragédia para levar vantagem.
Segurança.
O ex-presidente Lula foi condenado a 12 anos e 11 meses de prisão no processo sobre as reformas do sítio Santa Bárbara, em Atibaia. A sentença é a 2ª proferida na Operação Lava Jato contra o ex-presidente, que responde pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro.
O sítio foi alvo da operação que apura a suspeita de que as obras de melhorias no local foram pagas por empreiteiras investigadas como a OAS e a Odebrecht.
E segundo os investigadores, as reformas começaram depois da compra da propriedade pelos empresários Fernando Bittar e Jonas Sussana, amigos de Lula. Foi aí que eles teriam começado a elaborar os primeiros projetos arquitetônicos para acomodar as necessidades da família do ex-presidente.
No laudo elaborado pela Polícia Federal em 2016, os peritos citam as obras que foram feitas, entre elas a de uma cozinha avaliada em R$ 250 mil. A estimativa é de que tenha sido gasto um valor de cerca de R$ 1.700.000.
Lula está preso desde o dia 7 de abril do ano passado por sua primeira condenação no caso do triplex em Guarujá. Ele cumpre pena de 12 anos e um mês de prisão.
A defesa do ex-presidente alegou no processo que a propriedade era frequentada pela família de Lula, mas que o imóvel pertence à família Bittar.
Em nota, o advogado de Lula, Cristiano Zanin Martins, diz que vai recorrer da condenação, que, segundo ele, reforça o uso perverso das leis e dos procedimentos jurídicos para fim de perseguição política.
Educação.
A partir de hoje, as instituições públicas de ensino convocam os candidatos em lista de espera para preencher as vagas que não foram ocupadas na chamada regular do SISU, o Sistema de Seleção Unificada. Cabe agora aos candidatos inscritos acompanhar as convocações nas próprias instituições.
Ao todo, o SISU oferece, nesta edição, mais de 235 mil vagas em 129 instituições públicas de todo o país. Puderam se inscrever no programa os estudantes que fizeram o Enem do ano passado e tiraram uma nota acima de zero na redação. Segundo o MEC, mais de 1 milhão e 800 mil candidatos se inscreveram.
Esporte.
A Secretaria Municipal de Esportes e Cultura de São Carlos informou que ainda há vagas para as aulas de voleibol adaptado para a terceira idade. De acordo com Celso Gargarella, técnico da Secretaria, a ideia é montar uma equipe para participar de competições em outros municípios.
Ouça só o que ele disse, abre aspas, é um jogo adaptado para a idade. Hoje temos pessoas com 78, 77, 60 anos. Além da atividade física monitorada, é um local importante de convivência. Por isso, eu convido todos que estão em casa que venham aqui para o ginásio do Santa Felícia. Aqui, além da movimentação física, que é bom para a saúde, é também um espaço para fazer novas amizades, destacou ele.
Os treinos são de graça e as aulas acontecem todas as segundas, quartas e sextas-feiras no ginásio do Santa Felícia, que fica na rua Alberto Lanzoni. O treino para as mulheres é das 8 às 9h30 da manhã e para os homens das 9h30 às 11 da manhã. Para participar, basta ter 55 anos ou mais. Não é preciso fazer inscrição antecipada. Basta ir direto aos treinos. Participe!
10 horas 39 minutos e a partir do próximo dia 13 de fevereiro estão abertas as inscrições para o projeto Dançar. O objetivo da iniciativa é promover a integração social de crianças, adolescentes, incentivando a formação artística por meio de aulas de dança, desenvolvendo assim as habilidades criativas, motoras e sociais de todos os participantes.
As aulas são de graça e acontecem de segunda a sexta-feira no CEMAC, o Centro Municipal de Arte e Cultura. Podem participar crianças e adolescentes com idades entre 5 e 16 anos.
As inscrições devem ser feitas diretamente no CEMAC, que fica na rua São Paulo, número 745, no centro. O horário de funcionamento é das 8h30 às 11h30 da manhã e da 1 às 5 da tarde. As aulas estão previstas para começar a partir do dia 11 de março. Todas as informações sobre os documentos necessários para se inscrever podem ser obtidas através do telefone 16-3419-8997.
E neste mês de fevereiro, a Biblioteca Comunitária da UFSCar, a BCO, apresenta duas exposições ao público. A primeira mostra leva o nome de Do Real ao Irreal, o olhar no mundo dos sonhos. Ela é composta por telas feitas por Alexandre Vilar Martins, músico, pintor e escritor, falecido em 2017 aos 40 anos e diagnosticado com esquizofrenia desde os 15.
A mostra, que é uma forma de homenagem dos familiares ao artista, reúne suas fantasias, sonhos e impressões mentais. As telas podem ser vistas no saguão principal da BCO, que fica na área norte do campus São Carlos da UFSCar.
Já a exposição Aquarela Arte exibe 29 quadros em aquarela feitos pelo desenhista Pietro Luciano, aluno do curso de bacharelado em tradução e interpretação em Libras da UFSCar. Os desenhos retratam formas, animais, objetos e pessoas e busca estimular a interação dos visitantes com as imagens.
Até por isso, o artista disponibilizou um caderno com folhas em branco para que aqueles que se sentirem instigados em colaborar com os novos desenhos participe. A exposição está disponível no piso 2 da biblioteca.
As duas mostras são de graça e podem ser visitadas até o dia 28 de fevereiro, no horário especial de férias da BCO, que é de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 8 da noite, e aos sábados, das 8 da manhã às 2 da tarde.
10 horas 42 minutos, o Rádio UFSCar Notícias fica por aqui, mas você continua bem informado ouvindo a 95,3 FM. Um bom dia para você e até mais.
Até mais.
Este foi o Rádio UFSCar Notícias.